Está começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora retornar às gravações, né? Depois de um longo tempo aí afastado. Estava morrendo de vontade de gravar. Vamos ver se a gente consegue agora continuar firme e forte, né, Zé?
É, e já vamos vir aqui com um filme polêmico. O mais polêmico dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco, que fala sobre Lúcifer, né? Vamos entrar aqui na religião cristã. E um filme que teve cena censurada, tem Ikki sendo decapitado, tem Saori fazendo menções às coisas da, né, da Via Cruz. Isso. Então é um filme bem polêmico e que fez bastante sucesso, vendeu muito VHS aqui no Brasil. Então já estamos retornando aí com um conteúdo bem legal, né, Jesus?
É, o filme Guerreiros do Armagedon aí. Eu, que nem você sabe, tenho memória de peixe, não lembro nada do filme. Eu assisti aqui, pra mim vai ser quase como se fosse a primeira vez aí. Eu lembro de cenas, de momentos e tal, mas não lembro a história do filme inteira. A única coisa que eu tenho certeza, que é praticamente quase todos os filmes do Cavaleiros, os filmes antigos, é que o Senha vai vestir a armadura de Sagitário e dar uma flechada no cara lá. Com certeza.
Será, Zé?
Não, se não acontecer, eu vou ficar espantado, mas com certeza é pra ter isso daí, beleza?
Ai. Pra guiar a gente aqui, eu tô aberto também com um site, tem um monte de curiosidade, um monte de coisa que eu não sabia sobre esse filme, que a gente vai trazendo aqui, né, Zé, ao longo dessa análise, e muita coisa que vai acontecer no filme também, tem muito erro de roteiro, tem umas curiosidades em relação ao anime original relacionado a esse filme, tem muita coisa legal, muito bastidor, muita curiosidade, vamos lá.
Então, bora! Aí, tivemos a abertura da saga de Poseidon, acredito eu que seja, porque é da saga de Asgard e Poseidon, é a mesma abertura. Aí vocês falam, nossa, que estranho, mas tem abertura no filme? Sim, porque esse filme ele era meio que para ser uma continuação da saga de Poseidon, né, Zé? É tipo o final da saga de Poseidon, né?
Esse filme é o seguinte, uma coisa que eu soube bem depois. Tinha uma intenção assim, no mangá, depois de Poseidon, vem a saga de Hades. Porém, no anime, eles tiveram essa ideia de fazer o quê? Como eles não sabiam se iam chegar a animar a saga de Hades, por conta daquelas tretas à toa com Kurumada, que já tava aquele mal-estar, tiveram uma ideia de fazer o quê? Fazer um filme que, se não rolasse a saga de Hades em anime, esse filme poderia se encaixar como final do anime. Então, vai até a saga de Poseidon, depois de Poseidon, daria para encaixar esse filme como final do anime Cavaleiro Zodíaco. Então, no mangá continuaria a história com Hades e o que o Kurumada fizesse depois. Em anime, o anime poderia chegar em Poseidon e acabar nesse filme. Mas, não sei se houve treta com Kurumada ou se foi falha mesmo dos roteiristas, porque tem muita coisa nesse filme que você vê que dá para encaixar como uma continuação de Poseidon, só que tem muito furo de roteiro que você vê que não encaixaria como um filme pós-saga de Poseidon e muito menos como o final do anime Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai trazer alguns pontos sobre isso. Então é um ponto interessante que na época eu não sabia. Eu achava que era simplesmente um filme aleatório, sei lá, teria passado no cinema. Só que a gente vai ver curiosidades aqui que esse filme não chegou nem a passar no cinema. Ele foi um filme que fez o quê? Foi lançado em VHS, que era justamente isso. Pô, a galera no Japão ou no Brasil assiste o anime. Chegou a Saga do Poseidon, aluga esse VHS, que seria a conclusão, entre aspas, do anime. Que é uma coisa que depois você vê que foi abortado, tanto que anos depois fizeram a animação da saga de Hades. Então esse filme tem essas curiosidades. E ele também é filme mais sombrio e um dos mais pesados do Cavaleiros do Zodíaco. Então, tô bem curioso aqui, porque assim como Jesus, muita coisa eu não lembro. E vai ser legal ver aqui junto com vocês.
Aproveitando aqui, pô, o filme, ele foi, que nem você falou, né? Foi lançado acho que em 96 aqui no Brasil, e foi quando, tipo, meio que parou o Cavaleiros, né? Pra depois voltar a saga de Hades lá em 2002, né? Então, tipo,
Isso.
muita gente pode ter, tipo, até falar, ah, o Cavaleiros acabou com aquele filme e tal. Ou, tipo, às vezes tem gente que até falava, ah, o Cavaleiros terminou com aquele episódio gigante. Porque ele é um filme, episódio, que tem 44 minutos, né? Então, tipo, às vezes passou, sei lá, na Manchete, ou quem foi lá alugou. Ah, nossa, que episódio grande e tal. Porque geralmente filmes têm 1h20, 1h30, pra mais, né? Aí meio que virou um episódio estendido, parece, né? E que nem, eu não lembro muita coisa do episódio, a gente vai comentando do filme. Mas é bem legal isso da. O interessante dele, conforme vai indo aqui, é que ele faz menções, né? Tipo, a Lúcifer. E daí você fica, nossa, depois a saga de Hades, que daí tem Hades, que Hades é meio como se fosse Lúcifer e tal. Daí vai tendo todas essas menções assim, que realmente poderia ter finalizado ali se. Não sei se o Cavaleiros começou a ficar em baixa e depois os caras falaram, ah, não, vamos fazer não. Daí não fizeram a saga de Hades naquele momento, depois retornaram. Pode ter acontecido várias coisas, né?
É uma coisa interessante, tudo de curiosidade já, é que Cavaleiros estreou no Brasil em 94 e em 96 já estava naquela fase de muita reprise, já tinham passado Poseidon. Então, aqui no Brasil, esse filme do Lúcifer chegou como se fosse um fechamento do anime mesmo. Foi dublado pela Gota Mágica. E o que que eles fizeram? Na Rede Manchete, num domingo, 5h30 da tarde, eles criaram uma sessão chamada Sessão Extra. E lá eles exibiram esse filme do Lúcifer, que é Os Guerreiros do Armagedon. Então, para quem assistiu todo o anime, assistiu a saga de Poseidon, engatou nesse filme e ficou como um filme concluindo o anime. Na época a gente era criança, a gente não reparava em todos os furos de roteiro e tal. Então, muita gente pode até encarado como, ah, acabou o anime aqui naquele filme, beleza. E o que foi interessante? Foi uma estratégia de marketing do quê? Passaram esse filme na manchete, muita gente assistiu. Só que era TV, então você assistiu, cara, no máximo tinha mais uma reprise ali, já era. Então muita gente ouviu falar desse filme que tinha passado na manchete. Ah, você viu, o Cavaleiros acabou num filme de Lúcifer, não sei o que, tal. Aí o que aconteceu? Meses depois, você ia na locadora, tava lá, a fita em VHS para você alugar, com a dublagem da Gota Mágica, né? Esse filme que passou na TV Manchete, ou duas vezes. Então foi um dos filmes mais alugados e mais vendidos no Brasil, esse VHS. Porque pegou o auge ali, né? O finalzinho do anime na manchete. E você já tinha ali aquela fita VHS pra você comprar ou alugar. Então, é um filme que deu muito o que falar na época. E é muito interessante você ver essas curiosidades hoje em dia e começar a lembrar da época. Eu mesmo, eu lembro que eu aluguei esse filme. E foi assim, eu não sabia nem que tinha passado na manchete num domingo. Eu simplesmente ouvi falar. Ah, uma amiguinha falou: ah, teve um filme que passou, que tinha o diabo, que não sei o quê. Pecador nem tinha assistido. Aí de repente eu fui lá no cinema, tava lá esse filme lá, Guerreiros do Armagedon. E é muito interessante porque é um dos filmes mais bem animados de Cavaleiros. Talvez por causa dessa intenção de ser uma conclusão do anime, você vê que é um filme muito bem animado e tem até uns detalhes de cores. Você vê que, por exemplo, a armadura do Shiryu, eles pintaram tanto a armadura dele por esse filme que o verde chega a parecer até um verde meio azulado. Não sei se foi a intenção deles mudar a cor. Mas o brilho também da arma de Yoga, ela não fica tão prateada, ela chega até a parecer meio branca, assim. A do Shun também, o rosa da armadura do Shun, chega a parecer com uma cor de vinho. Então você vê que é um anime, é um filme, né? Filme anime que tá muito caprichado, tanto a animação quanto as cores.
É, então vamos continuar aqui e espero que o filme esteja em português, porque a abertura estava em japonês. Geralmente a gente coloca abertura dublada, né? Mas quem quiser assistir, né? Quem quiser ver a gente comentando aberturas, tem um episódio aqui no cast, que é só sobre as aberturas. Então vai lá, assiste lá, dá aquela moral pra gente. E vamos seguir com o filme aqui. Bora!
O que será esse terrível cosmo? Quem é você?
Você pausa um pouquinho. A gente já começa o filme com uma mudança de paradigma. E não sei se foi intencional, mas Lúcifer tem aquela coisa, né? Ele foi um traidor, né? Cristianismo, tá? Ele foi um traidor, traiçoeiro. E você vê que o filme já começa assim, por quê? Em Cavaleiros, por ser uma obra japonesa, sempre tem aquela coisa assim, quando alguém vai lutar. Ele chega, ele para, ele se apresenta, né, pro adversário. Ó, eu sou fulano tal, cavaleiro tal, da constelação tal, e se apresenta, e daí começa a luta, né? E é sempre um contra um, certo? Nesse filme você vê que a primeira cena já mostra o quê? Tá lá o Mu na casa de Ares, aparecem três guerreiros de Lúcifer ao mesmo tempo, e os três atacam ao mesmo tempo, três contra um. Ou seja, totalmente injusto, totalmente traiçoeiro, nem se apresentam, né? Aí eles já derrotam o Mu, né? 3 contra 1. Aí eles já vão pra casa seguinte, chega lá no Aiolia, no Cavaleiro de Touro também, no Aldebaran, tudo assim, 3 contra 1, sem se apresentar, sem nada, tudo traiçoeiro e tal. Então você vê que já começa esse negócio de essa relação, né? Pô, os guerreiros de Lúcifer são igual ele, né? São traiçoeiros, os caras nem querem saber de justiça, nem de se apresentar, aquela coisa japonesa, nada. É 3 contra 1 e já era, vamos matar esses de ouro aqui, tamo nem aí, né?
O que eu acho sacanagem é que, tipo, mano, quase todos os filmes, velho. Você pega os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Ouro não faz nada. Pô, dá ali um destaquezinho ali, tem uma lutinha e tal. Tudo, sei lá, os caras reagindo, pelo menos. Toda vez o cara chega, apanha que nem cachorro e. Ah, daí você fala, cara, esses caras são fracos demais, velho. Porque toda vez é isso. Devia ali mostrar pelo menos um pouquinho a lutinha, alguma coisa ali. Pra você ter, dar aquela empolgação ali, claro que é interessante a ideia dos caras chegar e você ver, puta, mano, eles derrotaram os Cavaleiros de Ouro, esses cavaleiros aí de Lúcifer são fortes pra caramba, tal, são sem vergonha, traidores também, porque foi lá no 3, 4 contra 1 ali, mas sapecando tudo e foi pulando de casa em casa. E o que eu acho estranho, outra coisa que eu acho estranha ali, que tipo, beleza, eles atacaram o Mu. Aí do Mu, claro, ele já é um negócio rápido, já pularam pra outra casa, mas nesse momento, quando ataca o Mu, já pula pra outra casa, o Aldebaran já, tipo, já deveria ter sentido o cosmo, já deveria ter ficado esperto, tipo, ó, tem gente invadindo. Até ele chegar lá no final das 12 casas, os últimos, pelo menos, tem uma reação de defesa, já tá preparado ali pra receber o ataque. O Mu, tudo bem. O Mu, o Aldebaran ali foram pegos realmente de surpresa. Mas os outros não, velho. Os outros já deveria ter percebido, sentido. Aí você já vê uma falha já na defesa das 12 casas aí, bem grande aí.
Ah, Zé, mas vamos defender aqui o roteiro, ó. Imagine, Zé. Você chegou na sua casa, trabalhou o dia inteiro, Zé. Você já tá ali pronto para dormir, já tomou seu banho, já escovou o dente. Já tá pronto para ir pra cama bocejando. Do nada vem um inimigo 3 contra 1, invade sua casa e já vai para cima. Você não tem nem tempo de reação, velho. Aí o seu vizinho no andar de cima, ele ouviu um barulho. Só que ele tá ali sonolento também, né? Putz, ouviu um barulho. Quando abre a porta, já vem 3 contra 1 metendo bala. Não tem como reagir, Zé.
Nossa, ali os caras não tá na casa deles dormindo, né? Os caras estão trabalhando, tá terceiro turno ali, ó. Entraram 10 horas da noite ali, tá trabalhando, velho. Aí não.
Verdade, a Atena tá pagando adicional noturno, Zé, 35%, né?
E os caras
Os
não
caras não
fazem
tá
serviço
trabalhando
direito,
direito.
tá querendo dormir, bando safado.
Mas, Zé, é aquele negócio, né? Aquele clichê do filme do Cavaleiros, né? Que geralmente são filmes curtos, né? Então eles fazem assim, ah, como a gente faz para criar uma urgência, para dizer que o vilão da vez é o cara muito, muito mais poderoso que todos que eles enfrentaram. Então eles fazem o quê? Pega os Cavaleiros de Ouro e coloca eles para ser derrotado fácil, porque daí você pensa assim, pô, os Cavaleiros de Ouro tão fácil, esses caras são muito, muito foda. Então já cria aquele senso de urgência, de putz, como que os caras de bronze vai conseguir, né? Mas é um negócio bem preguiçoso, né? Se você for ver, é uma tática de roteiro bem preguiçosa mesmo.
E galera, outro detalhe, eu não sei se você vai lembrar, Zé, da época e tal. Você pode ver, igual quando a gente assistiu A Lenda dos Defensores de Atena, não vai ter tanto trilha sonora. É um filme mais seco, que ele é um mais original ali, sem trilha. Acredito eu que tá sem os cortes, as censuras também que teve, né, no, em outros países, em outros lugares. Então não tem tanto uma trilha sonora de fundo. Eu gosto do filme assim, o Zé não curte tanto. Eu acho que fica, sei lá, dá um peso maior pro filme. Eu acho que o filme fica mais interessante. Aí eu não sei, Zé, se quando você assistiu lá em VHS, não sei se você vai lembrar, se tinha umas trilhas mais felizinha e tal, ou não.
Até uma curiosidade em relação à trilha, porque é um filme mais sombrio, é um filme mais sério, ele é mais tenso, assim, então tem muitos momentos de silêncio, que é só os cavaleiros conversando mesmo, assim, fica um negócio um pouco mais realista nesse sentido, né? Porque na vida real, né, Zé, não tem trilha sonora, né? Tá acontecendo as coisas, então aquele silêncio em volta, os barulhos naturais em volta, né? Então esse filme tem muito isso. E nos momentos que tem trilha, uma curiosidade, são as trilhas que posteriormente foram usadas na saga de Hades. Por quê? Eles não iam fazer anime da saga de Hades. Então, tem essa trilha de Lúcifer, né? Que é o diabo da mitologia, digamos assim, cristã. E essa trilha é bem sombria. Em 2002, quando eles fizeram a saga de Hades, que é o diabo da mitologia grega, eles reaproveitaram essa trilha sonora soturna e dark, assim, desse filme de Lúcifer. Então, essa curiosidade, né? Essa trilha aí foi usada muitos anos depois na saga de Hades.
Então, bora.
Lúcifer, o filho do amanhecer, como pudestes cair dos céus e destruir tantos reinos com teu poder? Tu eras o filho de Deus e mesmo assim...
Eu, Lúcifer, juro que minha majestade chegará acima das estrelas. Colocarei meu trono sobre as montanhas do norte e subirei os picos mais altos até alcançar as nuvens. Eu me tornarei o rei supremo de tudo e de todos. Ah!
Thank you. Os Cavaleiros do Zodíaco. Os Guerreiros do Armagedon. A Batalha Final. Versão do Brasil.
Zé, sabe que me lembra, Zé, um pouco isso daí?
É.
Como a gente tá assistindo Lost Canvas, né? Lembrou um pouco quando o Hades ataca o santuário lá e tal. Ali ele é a mesma coisa, ele chega lá em cima, no topo do santuário. Só que lá no Lost Canvas, os cavaleiros estão lá, né? Defendendo a Atena e tal, né? Ali ele já chega, não sei o que aconteceu com a Atena, ela não tá ali, daí ele destrói a estátua começa a chorar ali. E daí, isso daí me lembrou bastante Lost Canvas, e também no Lost Canvas tem uma parte que o... Acho que é mais pra frente, essa parte a gente não chegou, você não chegou ainda. Que o Hades faz o castelo dele sair do chão também, levantar assim, o castelo dele. Aí me lembrou bastante isso daí.
Sim, e olha que interessante, você viu ali que na dublagem da Gota Mágica, eles falam o nome do filme e falam A Batalha Final, porque era essa a intenção. O anime chegou em Poseidon, aí chega esse filme do Lúcifer, que é a batalha final do anime, porque não sabiam que depois a Toei resolveu animar a saga de... Né? Então deve ter sido bem interessante, né, pra quem assistiu na época, assim, né, falar, pô, mano, depois de Poseidon, assiste esse filme aqui que o anime termina ali. E outro detalhe, você viu esse comecinho do filme, Zé? Os caras chegam ali, as do Mostra 12 Casas, Cabeça de Ouro derrotado, Lúcifer descendo, arranca a cabeça da estátua da Atena, aí atrás da estátua já aparece uma estrela lá, né, que tipo a estrela de Lúcifer, tipo, aí dessa estrela que vem um raio que forma ali, né, como se fosse uma casa dele, né, pra ele ficar ali, começar o reino dele na terra, naquele local ali perto das 12 casas, então uma afronta a Atena, né. E olha essa cena, cara, você vê um monte de pedra subindo, você sobe. Cara, se você imaginar isso aqui num live action, esse comecinho desse filme aqui já daria pra ficar muito legal no live action, assim, né, se quisessem fazer. Porque, sinceramente, se for pra fazer aqueles filmes mal feitos que fizeram em live action, era melhor pegar um filme desses daqui, assim, ó, e usar as cenas deles e só fazer em imagens reais, né? Porque, cara, esse comecinho desse filme é muito empolgante, porque você já vê ali o inimigo, vê o poder dele, e você vê já essa cena, né, com essa cena de noite, levantando ali uma casa ali com aquelas imagens do Tinhoso e essa trilha densa, né? Achei muito da hora esse começo desse filme.
O começo é bom mesmo. Outra coisa que eu comento sempre, né, que me deixa triste é o cara que faz a leitura do nome do filme ali no começo, né? A voz do... Não do original, mas a voz do narrador, né? Aquele narrador clássico do Cavaleiro, sai muita falta ali, né? Tipo, tudo bem, mas esse cara é legal, mas a voz daquele cara lá é muito icônica, velho.
Muito nostálgica, né?
É. Bora.
Zé do céu, você viu essa cena aí?
Nervosa, destruindo tudo, filho. Brabo.
Cara, meu, você viu aí que... Mano, imagina isso aí em live action, Zé. Parece um filme meio que de terror, por quê? Cara, você viu? Eles mostram ali uma coisa que nunca mostram em CDZ. São pessoas civis morrendo devido à intervenção de algum inimigo. Então você vê ali, meu, navio naufragando, mostra uma natureza, assim, os bichos caindo mortos, duros, assim, no chão, esquilo, passarinho, e mostra até pessoas sendo sufocadas e caindo dura, e depois o corpo, né, tipo, do cadáver ali, tipo, definhando e apodrecendo, meu, é uma coisa que dá aquele senso de, meu, agora o negócio tá sério mesmo. Agora não é só aquele negócio dos caras estão lutando lá embaixo d'água contra Poseidon e o resto do mundo tá só chovendo. Ali não, você viu ali tem uma casa que tem a mãe e a criança correndo e de repente cai uma bola de fogo na casa e explode a casa. Você vê que a criança e a mãe morreram lá dentro. Então você vê que é um filme que eles colocam um filme para ser um filme mais pesado mesmo e para chocar, para depois, quando acontecer a vitória dos heróis, né, ser uma coisa muito mais épica.
Meio que fazendo correlação ao apocalipse, né? Tudo acontecendo, tal, tudo sendo destruído. E também cria o famoso senso de urgência do Cavaleiros, que eles têm que resolver o mais rápido possível para as coisas não saírem do controle e não serem todas destruídas.
Então, tenso.
Então, bora.
Saori!
Atena! Ah, olha, Seiya.
Alguém destruiu a estátua de Atena? Ela representa o símbolo da paz eterna sobre a nossa terra. Mas quem pode ter feito isso?
Eu não sei. E além disso, não posso acreditar que alguém tenha destruído, com apenas um golpe, os sagrados cavaleiros de ouro, os guardiões das 12 casas do Zodíaco.
Será que tem alguma relação com a terrível onda de destruição e morte que assola nosso planeta?
Atena, ainda é cedo para lágrimas.
Conheço essa voz.
O quê?
Como eu pensei, tudo isso está sendo causado por alguém malvado, Lúcifer.
É o Lúcifer em pessoa.
Yoga, esse é o malvado Lúcifer que aparece na Santa Bíblia?
É o Lúcifer. É o Lúcifer, pessoa. Yoga, esse é o Lúcifer. Eu falei, pô, mas quanto Lúcifer, velho. Caraca, os caras puxam essência mesmo, Zé.
Parece que são surdos, né? Um fala uma coisa, o outro... é isso mesmo? Sim, é isso.
Não, mas quando a gente era criança, mano, nem ligava, nem percebia. Agora é foda.
Mas sabe o que é interessante? Ah, vamos lá, vamos achar coisa boa nessa cena. O Yoga, ele é o único cavaleiro ali dos de bronze que ele tem uma origem cristã, né? Que mostra até no começo lá do clássico. Quando o Ikki atinge o peito dele, tem uma cruz, né? Aí mostra a cena da mãe dele e tal, ele falando que ele tem fé em Deus e tal. Então o Yoga é um cavaleiro de bronze que ele é cristão, né? Ele tem essa origem cristã. Então é interessante que o Sei e o Shun, que são de outras origens, né? Tipo, mais mitologia grega, eles começam a confirmar com o Yoga, né? Yoga, esse daí é aquele Lúcifer mesmo lá da Bíblia, não sei o que e tal. E o Yoga, que tem essa criação cristã, vai conseguir explicar pra eles e confirmar, né?
Ele era o filho de Deus e caiu nos infernos. É conhecido também como Satanás, o rei das trevas. De acordo com a Bíblia, Lúcifer foi dotado de grande beleza e intelecto. No entanto, ele quis ser superior ao próprio Criador. E isto provocou a ira dos céus. Ele foi punido por todos os deuses, sendo mandado ao inferno para sempre. Mas suas ambições não pararam com tal castigo, e ele formou um exército de anjos rebeldes que o acompanharam na rebelião. O arcanjo São Miguel, Atena na mitologia grega e Maristen na mitologia chinesa conseguiram detê-lo através dos séculos.
Aí, temos as curiosidades aqui, né, que uma das cenas que foram censuradas mundialmente é aquela parte ali da Bíblia pegando fogo, né, que na época não pegou nada bem, né, Aí foi censurada. E outra coisa que tem ali também, vocês podem ver que a trilha sonora realmente é de Hades. Quando Hades entra na saga de Hades, quando mostra Hades, é a trilha sonora ali do órgão tocando e tal e tudo mais. A trilha que a gente conhece bem, né? E lembra bastante. E é legal o Yogi explicando e tudo mais ali, e ele falando da montagem do exército, falando de outras culturas também, né? Ali um pouquinho. Então é bem. Bem legal isso daí. É diferente para Cavaleiros, né? Cavaleiros estava na cultura grega e tal, e depois vai lá para a cultura judaico-cristã, né? O Kurumada sempre pesquisando várias culturas, sabendo muita coisa de um pouquinho de cada ali para poder trazer para dentro da obra de Cavaleiros Zodíaco.
Quer dizer que esse é o mesmo Lúcifer que reviveu dentre os mortos para nos destruir?
É verdade que eu fui impedido por Atena e pelos outros desde os tempos remotos, mas, ironicamente, os cosmos de Abel, Poseidon e Heres, a quem vocês mesmos mandaram para o inferno, fizeram com que eu despertasse do meu longo sono.
É impossível! Abel, Poseidon e Heres.
Eles estão no inferno, mas com meu cosmo eu posso fazer com que eles participem da destruição da Terra. Acho que vocês sabem que eles provocam ótimos desastres.
Abel, você é um deus? Como é possível que tenha vendido sua alma para o Satanás?
Eu dividirei esse mundo com Abel, Poseidon e Heres. Quero me transformar no deus que governa não apenas este mundo, mas sim o universo. Serei o deus dos deuses. Não haverá ser vivo que não se ajoelhe diante de mim.
Mas isso é um sacrilégio!
Por acaso está achando que vamos permitir isso? Lúcifer, eu ordeno que detenha Poseidon, Abel e Heres imediatamente, do contrário!
Você não pode dar nenhuma ordem, Atena. Tenho estado trancado nas trevas do inferno, alimentando o seu fogo com meu ódio e desejo de vingança, e tenho sido vítima da tortura causada pela angústia e o esquecimento. Deus me fez o seu anjo mais bonito e inteligente para depois me castigar pela minha perfeição. Atena, você experimentará mais angústia e sofrimento do que eu. A sua época de ordem terminou, e o meu regime de caos vai ser imposto. Cairá igual a essa estátua, sacrificará seu sangue em nome de Satanás, sacrificará seu sangue sagrado de Atena como demonstração de obediência e fidelidade.
Lúcifer,
sacrificar o sangue de Atena?
Pare de blasfemar!
Podem deixar. Lúcifer, o que acontecerá se eu recusar a me sacrificar?
Eu já falei. Deixarei este mundo para Bel e os outros dois deuses.
Acabaremos com você, anjo do mal!
Yoga! Seiya!
Maldito!
Nós somos os servidores de Lúcifer. Somos os anjos da morte. Já destruímos os cavaleiros de ouro sem nenhuma dificuldade. Vocês são cavaleiros de bronze. São inferiores. Por que não ficam de fora?
Vocês são os anjos da morte.
Isso mesmo. Nós somos os sagrados anjos da morte.
Sagrados coisa nenhuma!
Yoga! Seiya! Resista! Shun!
Espero que perceba, Atena. Nenhum dos seus cavaleiros poderá defendê-la, porque você não faz um favor para si mesma, esquecendo-se deles. Se você quer salvar este mundo, deverá me entregar o seu sangue, mas primeiro você pagará pelo meu sofrimento. Eu estarei esperando no pandemônio. Para te executar, Atena. Tenho certeza de que você irá, porque do contrário, você já sabe o que esperar. morrerá de humilhação para salvar o seu planeta. Hum?
Seiya!
O que disse? A Saori está...
Ao que parece, ela está indo para o pandemônio.
Para deter Abel e os outros dois deuses malvados e salvar a Terra, ela vai se sacrificar.
Athena não pode se sacrificar por uma ordem de Satanás. Isso é uma blasfêmia.
Não podemos permitir que isso aconteça. Para podermos resgatar a Saori, só existe uma saída, que é destruirmos Lúcifer nós mesmos.
Eu sei. Prometi que protegeria Athena, como vocês.
Mas isso não importa. Nós não podemos ficar aqui. Precisamos ajudar você, Shiryu. É verdade que eles destruíram os Cavaleiros de Ouro e quase nos mataram. Eu sei que eles são muito poderosos, mas precisamos deter Lúcifer e evitar que a Saori se sacrifique. Não esqueçam que somos os únicos Cavaleiros de Athena.
Seiya.
Mas é, os cavaleiros ali tá meio nerfado, cara, que apanharam um pouquinho só, já estão na maca, sangrando ali tudo.
É uma coisa que não faz muito sentido, vamos falar real aqui, um defeito, né? Já começa com um grande defeito, por quê? Os guerreiros de Lúcifer derrotaram os de ouro, 3 contra 1. Ali nessa cena, eles estão com uma armadura e os de bronze são os únicos cavaleiros de Athena que restaram, certo? E o plano de Lúcifer é o quê? Conquistar o mundo. Meu, eles podem aproveitar com os 3 de bronze ali, que são os únicos que estão ali. Já que os de ouro foram todos derrotados, estão sem armadura, ele já podia derrotar os 3 ali, né? Derrota os 3, arranca a cabeça de todos e pronto, já mata a Athena ali, ou domina ela e pronto, toma conta. Só que daí não ia ter filme, né? Mas você vê que não faz muito sentido, né, Zé? Pô, os caras derrotam os de ouro 3 contra 1, aí tá 3 de bronze ali que são mais fracos. Aí eles dão só um golpe, meio que dá uns cortinhos na barriga e vai embora. Deixa os caras vivos, né? Não faz sentido nenhum.
Ah, mas é aquele negócio, né? Você tá subestimando o adversário, né? Então, eles são fracos, são de bronze, a gente já derrotou os de ouro. O que, que esses caras vão fazer? Vão dar só uns tapinhas neles aqui, só por graça, e já era. Aí não tá nem botando fé. Só que eles não sabem lá da história, né? Que os Cavaleiros de Ouro... Os de bronze já derrotaram os de ouro, já derrotaram a Asgard. Tudo bem que eles sabem que eles derrotaram o Ares, derrotaram Abel.
É, então, mas não leva
em consideração. Os caras se acham superior, né?
Não, então, muito... Pra mim já é um furo de roteiro aí, né? Pô, derrota os 3 ali, pronto, já domina o mundo, não. Vamos bater, vamos deixar os 3 se recuperar pra depois eles voltarem com a armadura e dar mais trabalho. Não faz sentido, né? Mas enfim, vamos ver o que vai.
Estou vendo que decidiu se render, Athena.
Mas antes, terá que jurar que não fará sofrer as pessoas inocentes que vivem na Terra.
Está bem. Eu juro. Mas Abel, Poseidon e Ares podem me desobedecer. Continue subindo, Athena. O que acontece, Athena? Este é o caminho da sua morte. A solidão será sua companheira. O sofrimento está começando, como foi com Jesus Cristo quando andou pela Via Crucis.
Você está bem, Shun?
Sim, eu estou bem. Aquele é o pandemônio do Lúcifer. A Saori deve estar subindo a escada.
Nós ainda poderemos alcançá-la.
Sim, vamos rápido.
Finalmente vieram! Morrerão nas mãos de Beelzebú e Serafim, o anjo do fogo, o anjo da morte mais poderoso das trevas.
E de Ashtaroth, de Querubim, o anjo da sabedoria. Ao que parece, vocês não dão um braço a torcer. Parem de lutar ou dessa vez irão mesmo para o inferno.
Maldito!
Seiya, deixe-os comigo e continue em frente com os outros.
Shiryu, não posso permitir que lute contra os dois.
Eu não fui atingido, poderei me defender.
Shiryu!
Não percam tempo, Athena está se dirigindo para o Pandemônio. Não devemos permitir que ela sacrifique sua vida por Lúcifer.
Está bem, Shiryu. Yoga, Shun!
Maldito! Vamos detê-lo!
Shiryu!
Seiya, vai!
Nossa, a armadurinha feia desses caras aí, né, Zé?
Muito, muito mal feita, né? Parece aquelas armaduras meio de colã do Ômega, né? Que é tudo coladinho no corpo, assim, não tem... né?
É, não gostei das armaduras, não. Achei meio feia. E outro detalhe também, você viu que o Shiryu é bravo? Pode deixar, o Shiryu garrou os dois, pode deixar que eu apanho aqui sozinho. Garrou os dois, tomando socão na barriga. E os caras não fazem nada, velho. Os caras foram lá e derrotou os Cavaleiros de Ouro com dois golpes, mano. Dois caras com o Shiryu, os caras tá só de boinha, mano. Eu fico conformado com isso, cara.
Ô Zé, mas o Shiryu nessa fase aí, ó, ele tá mais forte que os de ouro, velho. O bicho passou as 12 casas, derrotou Ares, derrotou os guerreiros lá de Poseidon. O bichão tá... deu um upgrade, velho. Hoje em dia os de bronze é mais forte que os de ouro, Zé. Dá esse desconto aí, velho.
Tá, isso faz sentido.
Agora, e o cabelo pega. Desse inimigo aí parece do Wolverine. Olha lá, arqueadinho as pontinhas assim, ó. Parece capacete do Wolverine.
É, eu achei interessante o nome dele, ó. Não sei o que de Beelzebú. Olha o nome do cara, velho. Isso é louco.
Meu tempo!
Ele não se entrega!
Jamais se entregará! Eu terei que matá-lo!
Não há necessidade! Acabei com os Cavaleiros de Ouro e seus amigos com esse golpe! Por que que com você não?
Conheci esse golpe graças aos meus amigos. Portanto, esse seu punho não vai funcionar de novo com os Cavaleiros de Athena.
Não, não coloca isso, velho. Que o mesmo golpe não funciona. Da onde o cara me puxa isso, velho? Graças aos meus companheiros, esse golpe não vai funcionar. Para, velho. Para de mentira, pô. Eu fiquei indignado, Zé. Para, velho. Para.
Ô, Zé, e detalhe, os Cavaleiros de Ouro que sofreram o golpe não tiveram nem como se comunicar com ele posteriormente pra avisar, ah, o golpe é assim, sabe? E outra coisa, eu acho muito da armadura do Shiryu nesse filme. Você viu que ela tá com um tom verde meio azulado, assim, tá muito bonita a armadura. Só que o traço do Shiryu tá muito magrinho, cara. Olha aí, ó, bracinho fino, fino, cinturinha fina. Tá muito estranho o traço, assim, o visual do personagem em si, né, tirando a cor da armadura que tá bonita.
É, eles estão um pouco... eu não lembro, é que a memória de peixe aqui é foda. Mas na saga de Poseidon, eles estão nesse mesmo visual, Zé. Então...
Sim, mas parece que tá muito mal. Olha a cintura do Shiryu. Muito fininha. Cara, tá muito estranho, velho.
Ah, ele fez o que quer, né? Tá fazendo corrida, exercício anaeróbico aí pra emagrecer.
Ah, é, Zé, que os caras subiram as 12 casas. Aí já emendaram com a saga da Ares em Asgard. Ares não, a Hilda em Asgard. Aí depois já foram pra Poseidon, que tem um monte de casa pra eles subirem também, né?
É, tá sem
cara,
tempo
é
pra comer,
muito aeróbico, véio. Né, Zé?
Tem nem tempo pra comer, velho.
Ah, idiota! Beelzebú, não preciso de ajuda para matá-lo! Agora ele conhecerá a minha fúria!
Que susto! Isso me pegou de surpresa.
É? Mas como aconteceu?
O que é essa coisa estranha?
Vixe.
Tem alguma coisa terrível aí dentro.
Eu sou Erigor de Virtude, o anjo do poder mais conhecido como Mantis.
José, você assistiu Street Fighter?
Sim, sim,
Meu, pra mim eles chupinharam esse personagem. Porque olha esse personagem, até a máscara parecida com a do Vega. A unha, assim, ó, que é do Vega, ele faz esse movimento, só que tem as garras, né? E a mesma coisa, assim, os movimentos, tudo meio. Eu acho que, sei lá, meu. Muito chupinhado daquele personagem Street Fighter Victory. Olha.
Não, sim, sim. A hora que eu olhei também me veio na cabeça o Vega do Street Fighter. A armadura horrível, feia que dói, né? Sim. Mas o naipe do personagem, assim, a. Características da máscara, das unhas e tal, é interessante, mas com certeza veio essa referência, pegaram lá do Street Fighter e tal, que também, acho que se não me engano é por essa época que o anime do Street Fighter também estava fazendo um pouco de sucesso. E o que eu tenho para falar, assim, tipo, cara, Cavaleiros é embaçado, né, mano? Tem hora que dá raiva, porque se você assiste um, parece que você já assistiu todos, né? Ele tá subindo de novo casa, subindo escada, lutando com o inimigo ali, subindo. A única diferença que tem agora, tudo bem, que a Saori sempre quer se sacrificar pra ninguém sofrer e tal e tudo mais. Mas geralmente ela é capturada, ela tá presa e tal. Ali não, ela foi até o lugar e tá subindo, se sacrificando, e é quando ela chegar no final da escadaria lá, provavelmente vai ser a morte dela, né? Então tem um pouco essa diferença, mas de resto, é basicamente a mesma coisa, né? Eles fazendo a mesma coisa, e que nem eu falei, né? Eu falei brincando, não lembro exatamente, mas tenho quase certeza que no final o Seiya vai vestir a armadura de ouro, usar a flecha, e talvez aí o Shiryu e o Yoga também vistam as armaduras de ouro e tal. Aí sempre a mesma coisa, velho. Quando era criança não me incomodava, né? Mas hoje em dia eu falo pra você, velho. Dá uma injuriada, dá uma enchida de saco, né, velho? Até nos filmes poderiam ser feitas coisas diferentes, né? Sei lá, contar algum outro tipo de história, usar outros cavaleiros, talvez, em vez de focar só nos de bronze. Pra diferenciar um pouco, mas não, é sempre o mesmo roteiro, mesma história, mesma coisa e tal. Então dá uma injuriada.
Sabe o que é estranho, Zé? Eu fico pensando nos bastidores. Porque esse daqui é o quarto. Cara, pensa assim, apresentaram pra Toei o roteiro desse filme. Como que ninguém lá da Toei que vai botar o dinheiro fala assim, pô galera, mas de novo? Subir escadaria, atendo em perigo, aí no final você vê a armadura do Sagitário e derrota. Quarto filme? Vocês não conseguem ter uma história um pouquinho diferente dessa, que seja legal? Sabe, como que não tem nenhum executivo da Toei pra chegar e botar o pau na mesa e falar isso, sabe? Porque, igual você falou, é estranho eles terem aprovado 4 vezes, 4 filmes com o mesmo roteiro, com a mesma sequência. Donzela em Perigo, Subir Escadarias, Ceia no final com a armadura ali. Meu, vamos dar um exemplo a gente quiser. A gente que é fã do negócio. O que, que eu faria? Essa cena aí da Athena, que ela foi lá encontrar Lúcifer. Meu, a Athena tem a armadura dela, tem um baita de um cosmo, certo? O que, que ela devia fazer? Pô, ela vestir a armadura dela, que tem aquele escudo, e ela com o báculo, e ela chegar ali pra lutar com o Lúcifer. Então poderia fazer o quê? Eu como roteirista, falaria, não, mano, ela não vai chegar ali e ficar subindo a escada ali, dando ela em perigo pros caras salvar ela. Ela tem um puta cosmo, mano. Ela tem armadura. Vamos fazer o seguinte. Nessa cena, ela vai chegar lá e ela já vai começar a lutar com o Lúcifer. Ela é com a armadura dela, com o escudo, com o cosmo, eles lutando e tal. E em paralelo, enquanto estiver mostrando cenas dessa luta deles dois, os Cavaleiros de Bronze vão também lutando contra os de Lúcifer. Então você vai ficar sempre aquele negócio. Os caras estão lutando aqui, os de Bronze, mas a Athena também está lutando lá contra o chefão. Então você já muda um pouco essa dinâmica. E, assim como Jesus falou, pô, vai criar esse personagem? Oh, olha as armaduras dos caras de Lúcifer. Tudo, essa armadura aí não tem nem cor. Pegaram tudo branco, tudo coladinho no rosto. Aquele Belzebu ali não tem nem peitoral, não tem nem nada protegendo a cintura. O outro ali tá também a armadura toda branca, assim, sem nada de cores. Então, como executivo da Toei, falaria, não, primeira coisa, vamos pintar essas armaduras aí, meu. Que armadura é essa? Tudo branco, sem característica nenhuma, assim, sem nada chamando a atenção. Cavaleiros tem que ter cor nas armaduras. Então, já pinta essas armaduras aí, tá muito, sei lá, básico. E, igual o Jesus falou, a dinâmica aí, pô, vai de novo subir escadaria? Não, mano, faz, sei lá, um de Lúcifer tá escondido dentro de do Monte Fuji lá no fogo, do vulcão. Aí você pega o Ikki e põe ele pra entrar lá pra lutar com o cara. Esse daí, sei lá, põe ele pra lutar contra um cavaleiro de bronze assim, mas não contra um, coloca dois contra um. Coloca, sei lá, o Yoga, congela ele, aí o Shun chega, dá um golpe com a corrente, aí os dois contra um ali, fazer a dinâmica, né, Zé? Sei lá, cara, tanta coisa dá pra inventar.
Não, dá. Na época, acredito eu que eles eram daquele famoso ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. E sempre ficou fazendo a mesma coisa, até esgotar o dinheiro que tava ganhando aí com o Cavaleiros, né? Mas fazer o quê, né? Vamos lá, vamos continuar aqui.
É! Morrerá!
Seiya, continue em frente!
Shun, não posso deixar você sozinho!
Lembre o que o Shiryu disse. Atena chegará até Lúcifer enquanto você perde tempo aqui. Continue em frente!
Tem certeza?
Seiya, vá rápido!
Está bem.
Corrente de Andrômeda!
Oh. Ao que parece, temos outro inimigo. Eu cuido dele, Seiya, e você vai em frente. Trovão Aurora, ataque!
Yoga, você precisa me alcançar!
Não precisa se apressar. Fique à vontade. Tenha o tempo que quiser para sofrer.
Eu sou o rei da cobra albina de duas cabeças, o grande Astaroth! Picada de cobra! A luta terminou, dracão!
Ainda não. Eu vou acabar com você!
Idiota! Você pensa que dominou meu golpe? Ainda resta mais uma presa da cobra venenosa!
Agora você vai conhecer a força do dragão! Cólera do dragão! O outro anjo conseguiu escapar.
Minhas asas sagradas mandarão você para o inferno! Asas do inferno! Morra!
Shiryu, devo admitir que você lutou bem e venceu Astaroth. No entanto, cometeu um erro. Você jamais devia ter enfrentado dois anjos da morte sozinho.
Minha vida é apenas para servir a Atena. Não podendo continuar vivo, deixarei meu cosmo para que ele seja usado pelos outros cavaleiros.
Quê?
Seiya, Atena depende de você.
Seu cosmo é maligno. Não posso acreditar que seja um anjo.
Defesa circular!
Seu punho não me causou dano algum. Somente conseguiu me refrescar. Yoga de Cisne.
Mas como é possível que saiba meu nome? Diga quem é você!
Eu sou o caçador de almas. Meu nome é Moa, o anjo do trono.
Sim, eu sei. Você é conhecido como o Diabo com Máscara de Anjo, então eu vou arrancar o seu disfarce!
Ah, isso é uma perda de tempo, não acha? Logo você vai descobrir por que eu sou chamado de o Caçador de Almas.
Nenhuma defesa funciona com o meu punho de mantis.
Preciso fazer alguma coisa, senão minhas correntes vão se quebrar.
Teia de areia de Andrômeda!
Acha mesmo que vai me derrotar com este truque de criança? Agora vai conhecer o meu poder. Punho mágico de mantis!
Hã? Mas como?
Agora vou cortar o seu corpo em pedaços.
Demônio de fantasia.
Zé, só tá faltando uma coisa pra mim nesse filme. Eu vou deixar pra comentar a hora que acontecer. Vou esperar. Vamos ver se você vai se ligar. A única coisa que tá faltando.
Não, Zé, não é possível que eles botar o Ikki pra salvar o Shun nesse filme também. É o quarto filme, mano. Até isso, vou repetir.
Só tá faltando isso lá. Vamos ver se vai acontecer. Ah. Outro detalhe que tem que...
Eles não vão ser tão preguiçosos.
Outro detalhe que tem pra reclamar também é que os personagens de Lúcifer ali também nenhum tem elmo, não tem nada. Foi muita preguiça, cara. Muita preguiça mesmo, de verdade. De verdade mesmo.
Sim.
Mas o que está acontecendo?
Yoga! Yoga!
Essa voz não pode ser. Mamãe!
Yoga!
Mamãe! Aí, outra coisa que tá voltando também até... agora que eu me toquei. O mamãe. É muita preguiça, cara. É muita preguiça.
Os caras botaram a checklist, né, Zé? Momento mamãe. Meu, aí daqui a pouco vem um momento Ikki salvando o Shun.
Como assim, cara? Puxa a mãe do Yoga lá e do nada, mamãe de novo, velho. Nos outros filmes já teve mamãe também.
E outra, Zé, ele já lutou com uns três inimigos que usaram esse recurso e parecer a mãe dele pra enganar ele. É? Ele devia pensar aí já, ah, mano, é só uma ilusão aqui pros caras tentarem pegar essa parte emocional minha, não vou nem me abalar, né? É? Não, o cara vai de novo, mamãe!
Mas não é possível. Ela não pode ser. Não pode ser a minha mãe.
É, não pode ser mesmo.
Não é só.
Yoga!
Ai, de novo, cara.
Yoga!
Aí, o Shun? Já era, a armadura.
Shun!
Yoga! Yoga!
Eu sei que isso não passa de uma ilusão!
Yoga! Não é uma simples ilusão. O que está vendo agora é a coisa mais importante em seu coração.
Cale a boca!
Yoga!
Embora já saiba que isso é apenas uma ilusão, não será tão fácil você golpear a sua própria mãe. Porque, além disso, significaria acabar com o lado mais querido do seu coração. E depois de fazê-lo, você jamais tornará a lembrar da sua mãe mesmo que queira. Você entendeu, Yoga?
Aqui tudo bem, você teve uma explicação de ele ia atacar, daí o cara falou que não conseguiria, daí você fala, beleza, em vez de ele ter aquela memória da mãe dele, ele vai ter a memória que ele tava batendo na mãe dele. Tudo bem, ok, né? Mas quem foi preguiçoso foi.
Mas ao mesmo tempo ele podia falar, não, isso daqui é um golpe, então eu sei que não é a minha mãe, você tá só me enganando, então senta bordoada, né, mano? Mas não.
Depois do cosmo do Shiryu, os cosmos do Yoga e do Shun também estão desaparecendo.
Yoga, levante-se. Já esqueceu da promessa que fizemos para o Seiya? Prometemos que juntos salvaremos Athena. Está perdendo seu tempo, apenas prolongando a sua agonia. Renda-se agora e vá para o inferno.
Ah! Yoga!
O que você está ouvindo...
Nossa, o Shun é muito inútil nos filmes, velho.
Não, põe... Não. Agora que era o momento dos caras falarem, ele já lutou lá com o Afrodite, usou a nebulosa de Andrômeda.
É.
Já lutou. Agora que ele tá sem armadura, que ele tá vendo que os amigos dele tá perdendo, agora ele vai libertar um pouco do poder dele e se destacar. Mas não, fica lá esperando até o Ikiri salvar ele, velho.
É, nossa, muito pai, velho.
Oração dos anjos para a concepção de Jesus, o Ângelus. No entanto... Para você será uma marcha fúnebre.
Agora, você vai ver. Eu vou queimar o resto do meu cosmo até o último sentido.
Yoga.
Mesmo que isso signifique ter que quebrar o lado mais importante do meu coração, eu vou derrotá-lo, Moa!
Yoga! O que está pretendendo fazer, meu querido Yoga? Se você fizer isso,
nunca mais na vida tornará a me ver.
Trovão Aurora, ataque!
Não!
Yoga, por quê?
Aí, Zé, o Yoga...
O que torna os cavaleiros de Atena tão poderosos que eles não se rendem?
Não, mas pelo amor de Deus, inimigo desse também, né, Zé? Cara, só... Os caras foram lá e derrotou o cavaleiro de ouro, velho! E com... Tudo bem que os cavaleiros de bronze estão mais fortes, mas, mano, um golpe, velho! Um golpe, o cara já foi destruído. O cara dependia só da ilusão. Quem quebrasse a ilusão dele já era. Porra!
Acabou. Não, e detalhes, é, mas vamos, dá pra salvar assim, não, mas eles derrotaram o Yoga porque era 3 contra 1, então eles não são tão fortes, beleza, só que vamos dar exemplo aí, ó, o Yoga demorou um pouquinho, né, mas ele se superou, falou, não, é só uma ilusão e deu golpe na mãe dele, então, pelo menos isso, agora o Shun nem isso, né, mano, o Shun chegou lá, tomou os golpes, ai, não tô conseguindo, pai, vai ter que aparecer o Ikki, não acredito.
E o Shiryu, beleza, lutou no 2x1 lá, conseguiu derrotar um aí, apanhou do outro.
É, então.
É.
Como sempre, o Shun não presta pra nada.
Vambora.
Seiya, resgate a Atena.
Yoga!
Olha lá, só chora, bebê, chora.
É o fim para você. Eu vou lhe dar uma morte sem agonia. E cortarei a sua cabeça. Punho mágico de Mantis! O que é isso?
É apenas um presente para você levar para o inferno. Não faça cerimônias. Fique com eles.
Quem é você?
Eu sou o Ikki de Fênix.
Ikki, meu irmão...
Você precisa ser forte, Shun.
Hã?
Vamos lá, não desista.
Ikki...
Estou vendo que terei que cortar a sua cabeça primeiro.
Cala a boca. Para um anjo caído como você, eu tenho um golpe especial. Golpe Fantasma de Fênix!
Um golpe fantasma. Eu quero lhe dizer que não me fez nem cócegas, Fênix.
Talvez não seja verdade.
É mesmo? Então veja isto. Foi o mágico de Mantis. Que adversário arrogante.
Eu não diria a mesma
o
coisa.
Quê?
É só o que você tem?
Isso é impossível. Você já deveria estar morto.
Para mim foi apenas um arranhão. Terá que se esforçar, Erigor. Eu espero... Que você goste do inferno, pois logo chegará lá!
Ikki!
Essa parte ali foi legal. Fazia tempo que você não viu o Ikki dando golpe fantasma assim, que o cara, sabe, fica totalmente perdido, em choque e tal. O Ikki perdendo a cabeça ali. Aí falando, e o cara desesperado, não é possível, tem que... ali é legal, mas nos episódios que tem momentos que estão legais, a maioria pra mim tá meia bomba, mas vai elevando.
Mas aí, outra coisa, esse personagem era tão fraco que com o golpe fantasma, que é o golpe mais básico do Ikki, que ele deu lá no começo do anime, nos Cavaleiros de Prata, no Yoga, o golpe mais basicão dele, ele deu no cara, o cara já caiu morto. Ou seja, o Shun não conseguiu derrotar nenhum cara fraco desse.
Pois é.
Eu sabia que você viria me ajudar.
Se quiser resgatar Athena, acho melhor ficar de pé por si mesmo, Shun.
Hã?
É verdade que você se livrou dos inimigos contra os quais lutou, mas não é o fim da batalha. O Yoga e o Shiryu precisam de você. Estou te esperando para combater o Lúcifer.
Ikki!
Nossa, é muito doido.
Saori.
Isso mesmo, Athena. Derrame o seu sangue divino debaixo da estátua de Satanás.
Saori!
Seiya.
Saori!
Ah, outra coisa também, Zé. Os caras gostam de subir escada, velho. Porque você já viu no Cavaleiros que eles pulam de, tipo, alturas gigantescas, de montanha pra montanha. Não, eles sobem certinho a escada, velho. Não posso pular aqui e cortar caminho. Eu tenho que subir certinho a escada.
E pra você ver, né? Os Guerreiros de Lúcifer lá no começo desse filme, eles pularam um monte de escada, assim, né? Agora os cavaleiros até nós vão subindo degrau por degrau.
Seiya!
Não seja idiota, Pegasus. Athena já tomou uma decisão. Sacrificará a vida dela em honra ao nosso grande mestre Lúcifer. Ou está dizendo que também se sacrificará junto com Athena?
Não vá, Saori!
Seiya!
Seiya!
Athena, venha!
Não vá, Saori! Eu não posso permitir que Athena se sacrifique! Antes disso, terei que destruir o Lúcifer com o meu ataque!
Não o fará, Pegasus! Você é que morrerá com o meu ataque do mesmo jeito que Shiryu!
O que disse? Você derrotou o Shiryu? Maldito! Meteoro de Pegasus!
Esses últimos passos são literalmente um caminho de espinhos. Estes espinhos afiados se encarregarão de tirar o sangue puro de Athena.
Só quero saber uma coisa, Lúcifer. Você me odeia tanto assim?
É claro que a odeio, mas além disso estou humilhando você. A vida que contém o sangue de Athena vai diretamente para o mundo das trevas, para reviver Poseidon, Abel e Eris novamente. Depois disso, vou trazê-los de novo para a Terra, sem mencionar que fortalecerei o meu cosmo e dos outros deuses. Em todo o universo, não existirá um só ser que tente enfrentar o grande Lúcifer.
dizer que o seu verdadeiro objetivo é esse?
Isso não importa. Se você tivesse me enfrentado, Abel e os outros dois teriam destruído a Terra. Ou, por acaso, está implorando que eu poupe a sua vida. Acabaram todas as suas chances. Portanto, venha para mim.
Eu juro por Atena que Lúcifer morrerá pelas minhas mãos.
Vai se arrepender de ter dito essas palavras quando sentir o meu ataque. Asas do inferno!
Saia! Atena! Atena! Não, o que é isso?
Ikki! Ikki!
Caiam fora daqui, cavaleiros de Atena!
A Saori está disposta a se sacrificar em nome da Terra? Eu preciso acabar com Lúcifer de qualquer jeito. Somente assim, a Saori, a Atena estará salva. Não importa o que aconteça, eu não posso me dar por vencido. Atena!
Sei. Vocês se condenaram a andar comigo feito guardiões. No entanto, eu não quero viver se isso custar a vida de vocês. Se eu pudesse salvar a Terra desses deuses malignos pagando apenas com a minha vida. Se eu pudesse encontrar outra saída, outra forma de... Lúcifer!
Atena!
Atena!
Pégaso, você ainda possui forças, porém morrerá de qualquer jeito! O que foi isso?
Jun!
Seiya!
Isso já está me cansando!
Corra, Seiya!
Atena, não faça isso! Atena!
Já chega!
Esta batalha ainda não terminou, Beelzebub.
Shiryu, você aqui?
Cólera do dragão! Seiya, salve a Saori!
Isso é perda de tempo. Deveriam saber que Atena já me entregou sua vida e seu sangue. Atena, você não está querendo dizer que agora...
Lúcifer, eu preciso acabar com as suas ambições. Não importa que isso custe minha vida. Entenda, essa é a missão de Atena e dos Cavaleiros de Atena. Que isso fique bem claro.
O que acha que fará com este cosmo enfraquecido? Você escolheu errado, Atena. Abel, Poseidon e Eris, mostrem para Atena antes dela morrer como é que se destrói a Terra.
Atena! Atena!
Ainda assim, morra!
Juntaremos o que resta do nosso cosmo para queimá-lo e elevá-lo até o meu sétimo sentido! Vamos lá, meus amigos! Juntos, salvaremos Atena!
O que é isso?
Prepare-se para morrer, Pégaso!
Asas do inferno!
O mesmo ataque não funcionará novamente comigo!
Cometa de Pégaso!
Os meteoros juntaram-se formando um cometa!
Thank you.
Aiorus de Sagitário, com esta flecha, salvarei Atena e destruirei Lúcifer! Hã? Atena?
Tem coragem para atirar, Pegasus? Só se estiver preparado para matar sua deusa Atena!
Seiya!
Saori!
Seiya! Não permita que Abel e os outros deuses malvados revivam. Por favor, não pense em mim. Apenas atire. Faça isso!
É impossível matar Lúcifer sem acertar Atena.
O que está esperando, Seiya? Por favor, atire! Oh,
Atena não consegue usar o cosmo dela nem para ser desvencilhado do Lúcifer ali, mano. Presta para nada.
Não presta nada, velho. Atena, ali até que ela ainda tentou com a coisinha ali, mas geralmente não vai.
Ô Zé, e vou ser sincero, se a gente que é fã, dá um sono ver o final desse filme que era pra ser o clímax, você viu ali a hora que ele veste a armadura de Sagitário? Os caras não mudam nem a trilha sonora. Fica uma trilha sonolenta num tamborzinho assim, ó.
Nem
aí depois
empolga,
ele dá um comentário
de
Pegasus. Tipo assim, mano, se fosse eu fazendo o corte final, eu falava, cara, é o seguinte, vão nem mudar a trilha agora no ápice do filme, que é ele vestindo a armadura, detalhes, já estão repetindo uma cena que já foi 3 filmes atrás repetida, preguiça do caramba, aí não vão botar nenhuma trilha sonora empolgante, outra, ele deu o cometa de Pegasus, põe uma música foda, assim, épica, pô, um golpe diferente que ele tá dando com a armadura de Sagitário. Não, os caras deixaram mesmo o tamborzinho, ó, tum, tum, tum. Eu tava quase dormindo aqui, ó. Eu sou fã da franquinha. Aí chega ali. Ai, tenho que atirar em Lúcifer. Pô, Atena, ai, pode atirar em mim, mano. Ela não tá nem tentando se desvencilhar, despertar o cosmo dela pra sair na mão com o Lúcifer, pra sair do caminho pro Seiya atingir a flecha. Nada, mano. Preguiça do caramba.
Não, tá feio.
Eu não posso fazer isso. Deus, faça um milagre. Me dê uma esperança. Me dê uma chance.
Olha a trilha. Cadê a trilha empolgante?
São os signos do zodíaco que estão em volta do Sol. As 12 constelações que brilham feito ouro.
Cadê a trilha, Zé? Tô dormindo aqui. Preguiça do filme.
Agora! Eu farei com que você deixe de existir para sempre! Volte para o inferno! Lúcifer!
Não! Ah! Não faça isso, Pegasus!
Atena! Saori, você está bem?
Atena!
Amigos!
Atena!
Que bom que todos vocês estão bem.
Aqui é perigoso, vamos embora! Olhem lá! Vamos embora! Depressa! No!
Olha, vocês vão descer degrau por degrau. Por que que eles não dão um... Tipo um... Sei lá.
Nós destruímos as ambições de Lúcifer. O milagre não foi que a luz do sol voltasse a brilhar, e sim que o cosmo de vocês se elevasse, demonstrando que mesmo quando estamos cansados ou abatidos, a união e a esperança podem vencer tudo, não importa o quanto os nossos inimigos possam ser cruéis. Eu sempre lutarei com esperança ao lado dos meus cavaleiros.
Nem lutou.
Os cavaleiros de Atena.
Você nem lutou lá dentro. Você não lutou ao lado dele, você ficou ali só de boa ali esperando os caras. Nossa.
Tá quase dormindo ali.
Muito. Zé, agora...
Não, mano, deixa
agora
terminar.
Agora eu tô entendendo
não,
porque os caras...
Deixa terminar o Zé daqui. Deixa terminar, vamos lá. Acabou! Não,
nossa.
Zé!
Zé,
não.
Nossa.
Se realmente esse fosse o fim de Cavaleiros, nossa Jesus. Senhora! Ia ser decepcionante demais, velho. Porque, ó, não, cê, não, vamos lá, vamos parecer aqui do filme aí. Ainda bem que é só 44 minutos, se fosse mais 44, ia ser triste, velho. Outra coisa. A ideia do filme ter mudado ali mitologia e tal, ter mudado pra cultura judaico-cristã ali, interessante. Mas a execução do filme foi uma merda, né? Não, é a mesma coisa, é muito repetitiva, a mesma coisa, as trilhas não empolgam, não dá emoção. É, não vou falar que é o pior de todos, não é? Eu acho que, sei lá, se colocar entre os filmes clássicos, né, os filmes ali dos anos 80, 90, eu acho que esse aí é o pior. Eu não lembro os outros aí, não. Esse aí eu acho que é o pior. E agora, mas claro, se você comparar com o filme de hoje em dia e o filme lá de 2014, lá, pô, os outros, esses dois, acho que ganha de ruindade. Mas esse aqui... Isso aqui é ruim também, velho. Nossa senhora, tem coisinhas boas ali, mas você colocar uns 20% do filme é interessante. Os outros 80%, pelo amor de Deus.
Zé, sinceramente, cara, na minha cabeça, na minha lembrança, esse filme era muito melhor, velho. Me arrependi de reassistir. Porque, sinceramente,
eu vi,
cara.
Eu percebi que no começo eu tava mais empolgado com o bagulho. Eu falei, cara, eu não lembro desse filme. Ele não deve ser tudo isso.
Mano, é horroroso. Oh, e a trilha? Você desenhou que as coisas que é mais marcante é a trilha sonora. Você vê que, cara, eu nunca vi uma trilha sonora tão preguiçosa. a cena tá uma cena tensa, aí vira uma cena de ação e os caras não mudam a trilha. Aquele momento ali, Zé, invocou as 12 armaduras de ouro pra dar o cosmo superior pro Seiya dar a flechada. Nem mudaram a trilha, ficou aquela mesma trilha insossa que tava dos minutos anteriores. Aí você fala, nossa, mano, os caras não tiveram nem trabalho. E fala, vamos botar uma trilha caprichada. Outra coisa, o Shiryu lá, o cara enfiou punho na barriga dele, fez um buraco na barriga dele, certo? Aí depois, lá no final, o Beelzebu na escadaria lá vai atingir o Seiya. O Shiryu volta com a barriga intacta, fechadinha. E, cara, faz sentido nenhum. A Saori, em momento algum ela luta, em momento algum ela desperta o cosmo, aí no final ela dá aquele discurso ali. Ai, nós mostramos que, mesmo cansados, eu luto ao lado dos meus cavaleiros. Onde você lutou? Lutou bosta nenhuma. Então, cara, sinceramente, eu não sei como que a Toei aprovou no corte final esse filme, porque cheio de furo de roteiro, armaduras dos inimigos muito feias, inimigo tudo fraco. O Shun parece um figurante, ele não faz bosta nenhuma. Um monte de repetição. Então, né, Zé, de vestir a armadura de Sagitário, o Ikki salvar o Shun, momento mamãe do Yoga ali, muito sem graça. E, cara, sinceramente, foram os 44 minutos mais dolorosos de Cavaleiros do Zodíaco, porque, cara, sinceramente, um filme que não empolga, se a gente que é fã quase dormiu em 44 minutos de filme ali, imagine quem não é. E dá pra entender perfeitamente por que a Toei desistiu de encaixar esse filme como o final oficial do anime, porque, cara, dá pra entender por que não fizeram isso, e também por que foi o único filme de Cavaleiros que não chegou aos cinemas, que eles lançaram direto em VHS, porque, cara, não sei qual foi a intenção da Toei, não sei se eles falaram, viu, ficou muito ruim e vai ter que gastar dinheiro pra melhorar, então deixa ruim mesmo, mas lança só como VHS. E depois de te ver com o Kurumada, se isso daí vai ser o fim do anime mesmo ou não. E graças a Deus depois não foi o fim, que veio a saga de Hades. Porque, sinceramente, Zé, esse filme, pra mim, na minha cabeça, ele era tão melhor, meu. Fiquei decepcionado em reassistir ele aqui, cara. Não recomendo, velho.
Não, aqui não recomendo, galera. Assiste com nós, galera. Assiste aí, Jesus. Tá? Assiste é pro... Não. É, aí você vê que a Toei já tem decisões duvidosas com Cavaleiros... desde aquela época lá atrás, né? Não são os filmes mais recentes agora que eles fizeram cagada. Desde aquele... Esse aí eu acho que era o... É que nem a gente falou, né? Ele é o último. Antes do Prólogo do Céu. Antes de o Cavaleiros voltar e tal. Com o Prólogo do Céu. Se eu colocar na balança aí. Então ele veio acertando. Cagou. Depois acertou. E depois só cagou. Né, então ela já tem essas escolhas duvidosas. Eu não lembrava realmente do filme, eu lembrava de cenas ali, igual a cena da Bíblia, a cena da Saori em volta ali nos espinhos, que faz uma referência ali a quando Jesus está subindo as escadarias lá com a coroa de espinhos e tal. Lembrava de momentos, né, de cenas, mas do filme inteiro assim eu não lembrava. Né? E também me arrependi de ter assistido aqui. Porque é muito ruim. Muito é triste ruim, lembrar, né, do bagulho ruim assim, velho. Nossa senhora, né? Vai fazer o quê? Acontece, né, galera? Acontece.
Sinceramente, tem nada, cara. Não tem nada que você salva nesse filme. Não, uma armadura. Não tem nada, cara. É um filme muito genérico, muito mal feito. Parece que, sei lá, mano, parece que os caras pegaram uma equipe ali e falaram, meu, faz aí o que dá pra fazer, sem supervisão nenhuma. Aí depois viram, ficou ruim e falaram, ah, viu, deixa assim mesmo, não vamos gastar pra corrigir. Cara, é um filme totalmente descartável e não sei nem como que lançaram, porque é constrangedor, cara, você saber o que é Cavaleiros e ver um filme desse tão ruim, tão preguiçoso, tão mal feito, né, mano?
Não, é foda, é foda. Dá não. Ai, ó, galera, eu mexi no negócio aqui, o Zé saiu de pruma ali, foi mal, vai terminar assim mesmo. Aí, ó, faltando aqui os filmes que a gente tem pra assistir ainda, tá? A gente assistiu A Lenda dos Defensores de Atena, Prólogo do Céu e Os Guerreiros do Armagedon, e assistimos A Lenda do Santuário, de 2014, eu acho. E... a gente assistiu o mais recente lá do Cavaleiro Zodíaco, sem ser o começo, só que esse não dava pra assistir aqui no podcast pra vocês acompanhar. Agora faltam dois filmes pra gente assistir. Que é o Santo Guerreiro, que eu acho que é o primeiro de todos, que a gente não assistiu ainda. E a Grande Batalha dos Deuses. E eu lembro, esses dois filmes são muito bons, né, Zé?
Santo Guerreiro, qual que é? Sobre o que que ele é?
É o Santo Guerreiro do Abel, né?
Deixa eu ver. Eu que assim, pelo nome, não lembro. Eu sei que tem o da Abel,
a lenda tem o de Asgard. A lenda dos defensores de Atena é o da Ares ou do Abel? Esse eu...
não sei.
Mas beleza. Então, galera, a gente tá na dúvida do Santo Guerreiro. Esse eu não lembro se a gente assistiu. Mas a Grande Batalha dos Deuses, que é o de Asgard, a gente não assistiu. Espero que não seja ruim igual esse aqui. Porque na minha memória, esse é a Grande Batalha dos Deuses, que é o de Asgard, é muito bom. E o
é
Santo...
que é o Durval.
Isso, e o Santo Guerreiro... Eu acho que a gente assistiu o Santo Guerreiro, já que é o de Abel. A gente falta pra... Eu acho que só falta a Grande Batalha dos Deuses. Mas depois a gente confere. Se não, não assistimos também, depois a gente vai assistir. Beleza? Então, galera, é... foi essa daí, foi o nosso episódio comentado aí dos Guerreiros do Armagedon. Filme ruim pra caramba, mas recomendo vocês assistir com a gente. No Spotify, quem tiver Spotify Premium vai estar lá para assistir. Vou tentar postar no YouTube, mas provavelmente não vai dar por causa de direitos autorais. E quem quiser acompanhar a gente, segue lá no Instagram, @podcastcavaleirozodíaco. Quem quiser acompanhar as lives, quando a gente faz a gravação ao vivo, é @jogando_em_casa na Twitch, tá bom? E acredito que seja isso. Mais alguma coisa aí, Zé?
É só isso, o Santo Guerreiro é o filme da Ares, o que falta mesmo é o filme de Asgard, que é o do filme do Durval, que na minha cabeça é muito bom, tomara que não se decepcione, né, Zé?
Tomara, tomara. E o restante dos apoios, galera, quem quiser apoiar a gente, tá aí embaixo, né? Vai estar aí embaixo na descrição, né, no, os links, né, Catarse, PicPay, tudo mais. Quem quiser ajudar também um pouquinho mais aqui o podcast, ouve pela Orelo, que aí pela Orelo a gente monetiza pelo menos um pouquinho, já ajuda bastante a gente. E vamos ver se a gente consegue voltar aí firme e forte, postar pelo menos dois episódios do cast por mês novamente, tá bom, galera? Fim de ano foi corrido, filha do Zé tava de férias, aí a gente não conseguia gravar, tudo que a gente tinha de gaveta a gente já colocou. E a gente ficou acho que mais ou menos aí um mês e pouquinho sem conseguir gravar, sem conseguir postar, e vamos ver se a gente consegue voltar aí, né, Zé?
Zé, vou jogar uma ideia no ar aqui, galera, mandem nos comentários, no direct, o que vocês acham, se alguém fala, não, eu gostaria de aderir. Tô pensando o seguinte, alguns podcasts fazendo isso, eu achei legal a ideia. Criar um grupo no WhatsApp, pra entrar nesse grupo, tem que pagar, por exemplo, assim, R$20 por mês. Aí a pessoa pagou R$20, ela entra no grupo do WhatsApp. Nesse grupo, no final do mês, a gente sorteia alguma coisa. Por exemplo, a gente faz uma camisa do Cabelo Zodíaco, sabe? Digamos que a gente gastou R$60 para fazer uma camisa. Aí a gente põe lá no grupo e vai sortear entre aqueles membros do grupo. Então, nisso, cada um que deu R$20 já pagou o valor da camisa e uma graninha a mais pra gente aqui do podcast, né? Pra gente sobreviver, reinvestir no projeto e tal. E... quem tiver ali no grupo vai ter esse benefício a mais de concorrer a brindes. Então a pessoa de repente pagou 20 e ela ganhou uma camisa que é de 60. Aí no mês seguinte a gente faz, sei lá, um boné. Ou a gente se vê que deu muitas, já tá, 10 pessoas entraram, R$20, deu 200 conto. A gente pode comprar um item, sei lá, de R$100 e colocar lá. E seria um grupo para a pessoa interagir mais. E um incentivo a mais para a pessoa colocar uma grana no cast. Porque a gente já viu que... a gente já pediu, né, para o pessoal doar no Pix, no Padrim, no Patreon, e é raro, né, alguém que acaba contribuindo nisso. Então, talvez você colocando um... ó, você vai pagar 20, mas você vai concorrer um item lá de 60, de 100, e a pessoa, vários meses participando desse grupo, uma hora ela vai acabar ganhando. Então, é uma coisa que talvez a gente consiga monetizar dessa forma, né, Zé? Sei lá, o que vocês acham? Se você é uma pessoa que iria pagar 20 para entrar nesse grupo e concorrer aos brindes, você achou uma boa ideia, manda no direct aqui que daí a gente vê, dependendo do número de pessoas que, de a taxa de adesão, a gente cria esse grupo e tal, que eu vi que alguns podcasts estão fazendo esse modelo e estão conseguindo, né?
É, manda pra gente no direct ou no próprio O próprio Spotify lá, vocês conseguem mandar mensagem pra gente também. Eu vejo as mensagens lá do Spotify, às vezes eu acabo esquecendo de comentar elas aqui, mas eu vejo todas as mensagens, que como lá vem poucas mensagens, eu consigo ver todas. E aí vocês vão ter um contato mais direto com a gente, vocês vão poder mandar temas do Cavaleiros, vão poder conversar sobre teorias também, daí vocês ajudam a gente, às vezes dependendo do que a gente for conversar, vocês falam, ah, tal pessoa falou disso lá, tal, então a teoria é legal. Então vocês também, além de contribuir com o cast, concorrer a brindes, vocês também podem ajudar a gente na criação do cast e ter um contato direto com a gente. Fica mais fácil aí para conversar, para comentar, mandar link. Essas coisas, às vezes vocês veem uma coisa que acham interessante na internet aí de Cavaleiro. Ah, vocês viram isso e tal. Então já fica aí para vocês poderem conversar mais e mais com a gente aí. E ajudar a gente a dar seguimento aí no projeto. Beleza, galera? Então, acredito eu que é isso. Valeu, falou e até mais.